Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, público que nos assiste pela TVAL, pela rádio digital, eu venho na manhã dessa quinta-feira, senhor presidente, fazer um convite especial aos parlamentares, às parlamentares e aos funcionários da casa também, para prestigiar e participar da 23ª conferência da nossa entidade, a UNALI, ao qual eu tenho o prazer de até dezembro presidi-la. Nós, nessa conferência, vamos estar tratando sobre a humanização das leis neste novo tempo. Conselho Nacional de Justiça, deputado Milton Alves, Conselho Nacional do Ministério Público, Ouvidoria Geral da República, OAB, Advocacia Geral da União, Senado, Câmara, entre outros poderes públicos, deputada Marlene, vão lá apresentar um case de humanização na sua área de serviço. Nós temos a Associação dos Taquígrafos, que faz parte também dos eventos paralelos. Nós temos o pessoal das comunicações, todos os setores das assembleias legislativas do Brasil têm os seus eventos paralelos. E eu falei para o pessoal da taquigrafia que eles precisam apresentar uma forma de humanização do serviço deles. Por que que a gente está trazendo isso? A palavrinha impessoalidade que é exigida no tratamento no setor público está sendo colocada e interpretada e executada, na maioria das vezes, como desumano. Por exemplo, se o cidadão vai no médico, deputado Fabiano, chega lá, o médico dá uma receita e ele vai na farmácia do SUS e aquele remédio não está na rede básica, o atendente diz assim: esse remédio não tem, próximo. Mas aquele cidadão continua sentindo dor, aquele cidadão continua tendo problema. É esse tipo de humanização que a gente quer tratar. Como não ser rígido na lei, naquilo que se diz duralex, a lei dura por ser dura, e ser humano? Lá no Acre, que eu acho, semana que vem eu tenho uma conversa com o ministro Toffoli, para ver se ele consegue indicar o Tribunal de Justiça do Acre para ser o case do CNJ. Lá no Acre, deputada Marlene, os homens que foram agressores e que foram condenados têm duas formas de cumprir a pena lá no Acre. A primeira forma é a normal, de ir para a cadeia, desde que não tenha sido a morte, somente com agressão. E a segunda é a pena alternativa. Então, o que é que o Acre fez? A pena alternativa é ele duas vezes por semana participar de um grupo tipo AA, tipo Alcoólicos Anônimos, no fórum, para aprender a respeitar as mulheres. O que é que o presidente do tribunal disse? Ele não sabe qual foi a história daquele homem, a educação daquele homem, para que num momento houvesse aquele desvio. E se ele tirar o homem para cumprir o que diz a lei, que é na prisão, ele vai tirar o provedor da família. Tirando o provedor da família, já fica uma mulher e filhos sem apoio. E quem faz a avaliação se o cara está se recuperando ou não, é a vítima. Está dando tão certo esse assunto lá no Acre, que chega a quase 90% de recuperação dos homens, E agora quem está dando o curso são ex-apenados. Concomitantemente a essa pena alternativa, lá no Acre eles estão fazendo um trabalho forte nas escolas para ensinar os meninos que em mulher não se bate nem com uma flor. Esse é um dos cases que nós vamos estar tratando lá. Outro tema, deputado Vampiro, nosso aniversariante do dia, parabéns. Outro tema que nós vamos estar tocando lá é sobre a humanização da reforma tributária. Por exemplo, se chegar uma dona de casa, uma empregada doméstica, um frentista, um cidadão comum, para a senhora, deputada, e perguntar assim para a senhora, deputada, o que que a reforma tributária vai mudar a minha vida? É isso que nós vamos aprender lá. O que a reforma tributária vai mudar a vida do cidadão comum? Porque parece que quando se fala em reforma tributária é uma briga de governador com presidente. Não chega na gente. Outro tema que nós vamos tratar na conferência também é sobre as diásporas. E eu fui conversar com a embaixadora lá no Ministério de Relações Exteriores e ela me falava sobre as diásporas. E eu pensei, que diabo que é isso, né? Ela falava bem baixinho, as diásporas. E eu disse, meu Deus, mas que será? E daí ela me explicou o que são as diásporas. Por exemplo, lá no sul, em Criciúma, houve uma época, Vampiro, deputada Ada, Adelor, que está aqui também. Adelor, você lembra que teve uma época em Criciúma que todo mundo estava indo para Massachusetts, nos Estados Unidos. Começou lá no Rio, em Minas Gerais, governador Valadares. Tinha um negócio lá em governador Valadares que o último que sair não esquece de apagar a luz da cidade. E daí foi uma onda de sulistas, né, de sul lá. Uma onda, eu vou hoje lá em Boston, na região de Massachusetts, é cheio de... Eu estava tendo uma conversa para o time do Criciúma fazer um jogo lá em Boston com o prefeito, eu tive uma conversa com o prefeito lá, que eles queriam fazer um jogo do Criciúma lá, de tanto criciumense que tem lá. Criciumense, catarinense, mineiros, quando estão fora do país e montam uma comunidade entre eles, isto é chamado diáspora. E o Ministério de Relações Exteriores veio conversar comigo para que as assembleias legislativas passem a cuidar das diásporas, dessas diásporas. Por quê? Por exemplo, o cara lá de Criciúma foi para os Estados Unidos, aprendeu uma nova tecnologia de colocar piso, por exemplo, aprendeu outra coisa, aprendeu um inglês. Ele vem para cá, deputada Ada, não existe nenhum tipo de incentivo e aquilo que ele agregou lá, ele perde aqui. Então, a ideia da embaixadora que vai colocar lá na conferência é que nós, assembleias legislativas, junto ao SEBRAE, a essas entidades, possamos estar ajudando essas comunidades diásporas, no eles ao retornarem ao país serem aproveitados, bem como pessoas que querem ir para lá, chegam lá, tem gente que já cruzou o caminho da pedra e pode ajudar, principalmente quando é na questão de empreendedorismo. Então, esse é um assunto, deputado Milton, que nós vamos estar tratando lá num das palestras. E teremos outras palestras, é um evento extraordinário que nós vamos fazer, vai ser de 20 a 22 de novembro. Quero convidar os deputados, as deputadas, nós já estamos com quase 900 inscritos e a gente está tentando abrir mais hotéis, porque as próprias passagens para Salvador está bastante complicado, por conta, só para imaginar, gabinetes de ministros, deputada Ada, estão ligando lá para o Nali para que ele recebam os convites também para ir. Então, é muito interessante essa força que a Nali está tendo com relação a esse evento. E para encerrar, senhor presidente, peço mais pelo menos 30 segundos para dar uma notícia aos deputados. saiu a nossa carteira parlamentar de identidade, com identificação digital expedida pela Casa da Moeda, em que todos os filiados da UNALI vão receber, com validade em todo o território nacional, com a lei que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro, e daí nós vamos ter essa possibilidade. Pela primeira vez no Brasil, parlamentar vai ter a sua carteira de identificação. Deputada Ada de Luque, já peço pelo menos ao nosso presidente para que dê um tempinho para ela poder falar, deputada.
Pela ordem, senhor presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, presidente. Deputado Kennedy, eu gostaria de parabenizá-lo mesmo. A sua gestão está sendo uma gestão não só com conteúdo estadual, mas nacional. E eu digo isso com conhecimento de causa, não é bajulação, porque eu conheço muitos deputados, amigos, filhos de amigos do meu marido, que hoje são deputados federais, que elogiam a sua presidência por esse Brasil afora. Parabéns mesmo. O senhor sabe que eu não sou de rasgar seda, sou muito franca. Parabéns, deputado Kennedy, pela sua gestão.
Obrigado, deputada.
Pela ordem também.
Pela ordem, deputada Marlene.
Quero também aqui cumprimentar a Vossa Excelência, deputado Kennedy, pela excelente gestão que vem fazendo à frente da UNALI. Como disse a deputada Ada, reconhecida nacionalmente. E 900 inscritos num congresso é sinal de que realmente Vossa Excelência está trabalhando e trabalhando muito, e o seu trabalho está sendo reconhecido e levado a sério. E isso é muito bom para nós, porque também nos sentimos parte dessa sua gestão e do resultado, do sucesso do seu trabalho, porque... embora muitas pessoas falem que Vossa Excelência está muito ausente e acaba ficando mesmo em função desse trabalho, eu acho que a sua representação, a importância do seu trabalho, mais do que justifica suas ausências aqui nas nossas sessões, mas nos representa em Brasília e no país inteiro, e mostra que temos deputados sérios, comprometidos, e esse tema da humanização da legislação talvez seja... É uma quebra de paradigma e uma das questões mais importantes que se tenha discutido ultimamente com relação à legislação brasileira. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho e parabéns pela organização desse evento, e que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Infelizmente, não terei como participar, mas, sem dúvida nenhuma, teremos várias representantes mulheres lá também que nos representarão à altura. Parabéns.
Vamos dar mais 30 segundos para a Vossa Excelência, na qualidade de presidente da UNALI.
Obrigado, senhor presidente. Eu só gostaria de agradecer o reconhecimento. É um trabalho, mas principalmente porque nós, deputadas, vamos entregar lá nessa conferência as propostas que foram levantadas em todo o Brasil contra o suicídio, automutilação, violência contra as mulheres. Nós levantamos 171 propostas que virarão o Plano Nacional, e nós vamos entregar lá na conferência. Muito obrigado, senhor presidente.